Começa agora, o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar, com Dora Bumilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bumilcar, recebo para uma conversa franca a minha querida amiga Priscila Ribeiro. E o nosso assunto, a sua voz importa. Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Gostaria que a Priscila contasse um pouquinho sobre ela.
Ah, eu sou alguém desejosa de coração de aprender cada dia mais sobre a vida, sobre... Eu vou falar sobre voz, que é uma das minhas paixões, sobre voz, sobre comunicação, sobre como usar esses recursos nas minhas relações. Desejo, de fato, crescer, amadurecer e experimentar de forma muito bonita a vida que nos é concedida e experimentar através dos meus talentos, daquilo que eu trago na minha bagagem, como uma oportunidade de aproximação, de ponte para aquelas pessoas próximas a mim, que chegam perto de mim. Eu quero que o meu entorno celebre também a vida comigo. Tem sido assim o meu desejo.
Muito bem, e a nossa pergunta para o ouvinte, você toma os cuidados necessários com a sua voz? Você pode responder essa pergunta ou apenas comentar o tema através do 0 operadora 11 97418 1456.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
E o Conversa Franca hoje traz Priscila Ribeiro, ela que é fonoaudióloga, professora de canto e proprietária do Espaço Voz e Expressão. E o nosso assunto, sua voz importa. Como surgiu a ideia do Dia Mundial da Voz?
Dora, a celebração do Dia Mundial da Voz foi iniciada no Brasil em 1999. O tema da campanha deste ano de 2022... Sua voz importa. O desejo é que as pessoas aumentem mais a consciência sobre os cuidados necessários para se ter uma voz saudável e longeva e que entendam que a sua voz as representa, as identifica e sim, é necessário que essa voz ganhe oportunidade, espaço para que esse indivíduo também se fortaleça na sociedade que ele se encontra.
E quem é o embaixador ou embaixadora da campanha de 2022?
Neste ano, nós estamos contando com duas madrinhas, que também são profissionais da voz, a Negra Lee e a Marju Coutinho.
E o objetivo e as ações da campanha do Dia Mundial da Voz? Tem campanha, então?
Sim, no ano agora de 2022, será a 17ª edição. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em parceria com o Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, objetivam, além de alertar para a importância dos cuidados com a saúde vocal, considerar a voz como instrumento de inclusão e igualdade de direitos.
Inclusão e igualdade de direitos. Conta o que é isso para a gente.
Nós temos visto cada vez mais a necessidade dessa voz ter lugar ativo nas nossas inter-relações, na nossa maneira de nos expressarmos. De fato, o indivíduo que consegue ter sua voz de uma maneira saudável, que o represente, que o identifique, faz com que ele consiga se incluir e, da mesma maneira, ter direitos iguais. Por exemplo, a voz do professor. Nós temos muitos relatos de professores que sofreram adaptações, readaptações dentro da escola que trabalham, porque suas vozes não respondem mais da maneira como era no início. É a classe de profissionais da voz que mais nós atendemos na clínica fonoaudiológica.
E quais os principais distúrbios da voz, Priscila?
Dora, na minha atuação clínica, os mais recorrentes são as fendas glóticas, os nódulos vocais e o edema de pregas vocais. Mas nós encontramos outros distúrbios e alterações, como cistos de prega vocal, vasculodisgenesia, hemorragia na prega vocal, pólipo na prega vocal, sulco na prega vocal, paralisia de prega vocal, granuloma vocal, câncer de laringe. Nós temos aí uma gama de fonotraumas, de necessidades que requerem atenção de profissionais especializados para o cuidado.
O que mais você encontra no espaço Voz e Expressão?
Eu tenho uma busca muito grande por voz cantada, voz falada e comunicação. A voz falada estaria voltada para as aulas de canto, sou professora de canto também, como você mencionou, e pessoas que têm necessidade de habilitação ou reabilitação em voz cantada por serem já profissionais e precisem de uma orientação fonoaudiológica. Tenho também a busca de pessoas por aprimoramento ligadas à sua fala, cuja o exercício pode passar pelo ator, pelo professor, pelo advogado. Inclusive, hoje em dia os médicos também têm procurado. Eu vou levar agora para a comunicação. Foi um grupo que me surgiu agora na mente. Eu tive o prazer de trabalhar com uma equipe onde o desejo deles era melhorar a comunicação, principalmente de más notícias. Então eu
Com o seu
tenho hoje,
paciente, com o paciente. Olha
sim,
só.
como é que eles poderiam expressar, comunicar más notícias. Essas responsabilidades muitas vezes ficava para o chefe da enfermaria, para a enfermeira, para o técnico, às vezes, não é o caso, não é o maior, mas há exemplos. E aí, porque alguns médicos ficavam sem saber como comunicar uma notícia ruim. Então, eu tive o prazer de lidar com alguns médicos que buscavam a necessidade de refinar melhor a comunicação para más notícias. Então, eu vou ter comunicadores de todas as formas, aprimorando suas habilidades, cantores, falantes, e também pessoas em reabilitação em algumas áreas da fonoaudiologia que eu atuo.
Muito bem, e o Conversa Franca hoje traz, numa conversa, a fonoaudióloga, professora de canto e proprietária do espaço Voz e Expressão. Ela é Priscila Ribeiro e o tema Sua Voz Importa.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o Conversa Franca de hoje traz o tema Sua Voz Importa. E a pergunta para o ouvinte: você toma os cuidados necessários com a sua voz? Você pode respondê-la através do 0 operadora 11 97418 1456. Nós queremos ouvir você. Priscila, quais são os fatores de risco?
A alta exigência do uso vocal provocada por gritos, falas por períodos longos, em intensidade forte e velocidade rápida, tosse e pigarros constantes, pouca hidratação ao longo do dia, algumas pessoas com uso do cigarro e consumo de bebidas alcoólicas sem controle, são esses alguns dos fatores de risco vocal.
E quando procurar uma fonoaudióloga?
Dora, quando forem persistentes por mais de 15 dias, os sinais de alteração como rouquidão, esforço para falar, falhas, dor ou ardência na garganta.
Então, rouquidão, esforço para falar, que mais?
Falhas vocais, eu estou falando, minha voz começa a falhar, dor ou ardência na garganta.
Conta aí uma das suas pacientes que chegou, no consultório com alguma destas nuances.
Eu vou falar de mim mesma. Recentemente eu tenho lidado com alguns desafios no que diz respeito à minha voz, e acredito que em decorrência também da Covid, que eu tive em fevereiro de 2021, eu comecei a apresentar alguns sinais muito esquisitos, como disfagia, que é a dificuldade ao deglutir, eu começava a engasgar, e uma disfonia, que seria uma rouquidão que ao falar ou ao cantar eu sentia muita dor. Eu tive essa constatação quanto ao cantar na gravação que eu fiz agora em homenagem ao meu pai. E foi muito frustrante, porque a dor veio de imediato e a rouquidão de imediato, como se eu tivesse gerado uma fadiga ou um estresse traumático naquela região. E daí eu comecei a ver, e conversando com alguns colegas, alguns artigos apontam para isso, que pessoas que tiveram Covid começaram a apresentar esse tipo de disfonia, esse tipo de quadro ao deglutir. E eu também sou uma paciente, eu vou assim chamar, já que eu preciso cuidar de mim, que lida com problemas relacionados ao sono. Eu lido com o distúrbio do sono, que é a apneia obstrutiva. E a apneia obstrutiva, ela também causa esse tipo de alteração, porque eu vou ter dificuldade para conseguir dormir, a minha musculatura vai ter dificuldade para responder com precisão quando eu preciso, Então, eu hoje tenho sido minha paciente a observar que essas falhas, essa dor, essa ardência, esse esforço me visitam quando eu preciso fazer uma atividade de maior intensidade. Então, eu preciso estar em atenção vocal sempre, pensando em aquecer minha voz, em desaquecer minha voz, tomar cuidado com a qualidade do meu sono, com a minha dieta alimentar. Eu preciso de uma atividade física para poder promover por inteiro uma resposta muscular que eu preciso para o meu dia a dia.
Bom, então vamos aqui a uma receitinha. Todo mundo gosta de uma receitinha. Você falou cuidado com a alimentação. O que é bom para voz? É o famoso chá de camomila? Como é que é isso? Hortelã?
Olha, bom para voz é exercício vocal, mas nós tomamos algumas medidas de fato, né? Alguns de nós gostam de um chá que contenha algo que nos faça relaxar. Você falou da camomila, isso é para alguém que precisa de fato de um relaxamento. Eu tenho clientes que precisam de força e engajamento vocal, então para eles eu não vou passar o chá de camomila. Eu passo para eles um aquecimento pontual e um desaquecimento também e repouso. Uma dica interessante sobre alimento é, por exemplo, eu também sou uma paciente que tem refluxo. Eu preciso evitar comidas que promovam o refluxo. Então, eu evito o máximo que eu puder de fritura, gordura e cítricos, principalmente próximo aos horários do canto, por exemplo, porque eu sei que eu posso provocar uma crise naquele momento. Então, para mim, uma dica importante é aumentar mais a ingestão de fibras, de proteína e evitar esse tipo de comportamento que provoque o meu refluxo. Fala-se muito da maçã. A maçã, ela acabou entrando como se fosse a fruta do cantor. Na verdade, a maçã, ela não vai trazer benefícios para a tua voz diretamente, porque se a gente parar para pensar no aspecto anatômico, o alimento e a água não tocam diretamente as pregas vocais e nem poderia, senão nós engasgaríamos. A função primária da prega vocal é proteger as vias aéreas inferiores. Elas existem também para nos proteger de qualquer tipo de aspiração pulmonar. Então, na hora que nós comemos ou bebemos, nós não temos esse contato direto porque a glote vai se posicionar como uma proteção e desviar esse alimento ilíquido para o esôfago. Então, a maçã, ela não é um alimento específico para a voz. Mas por que que é tão dita a maçã, tão mencionada? Porque ela acabou se tornando também uma fruta que ajuda demais no processo articulatório, porque a gente precisa fazer esse manejo, né, desse bolo alimentar dentro da boca, e ela, por conta da sua consistência, ela tende a facilitar mais essa soltura muscular facial. Ela também tem uma função adstringente, então ela pode sim auxiliar um pouco aí no contato com a faringe, mas ela não tem uma ação direta na voz, porque voz, para melhorar, requer exercícios específicos e direcionados para cada pessoa.
E qual é a área de atuação, do fonoaudiólogo?
Dora, são 11 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Nós vamos ter aí a audiologia, a linguagem, a motricidade orofacial, saúde coletiva, voz, disfagia, fonoaudiologia educacional, gerontologia, fonoaudiologia neurofuncional, fonoaudiologia do trabalho, neuropsicologia e fluência.
Uau.
Uau! É uma ciência linda e que tem como centro aí no seu coração lidar, tratar com os distúrbios da comunicação humana.
E Priscila, dentre outras coisas, você é cantora e apresentadora. Quais os cuidados diários que tem com a sua voz e dos quais você não abre mão?
Dora, mais do que nunca, depois de todas essas descobertas que eu tenho feito sobre mim, um sono com qualidade. Uma alimentação mais equilibrada, uma boa ingestão de água, aquecimento e desaquecimento vocal. Eu ainda deixo a desejar na atividade física, em outras práticas que eu poderia fazer em relação aos cuidados com a minha voz, mas esses que eu mencionei, esses cuidados são muito importantes e têm me salvo a vida, têm me salvo o desempenho vocal.
E você, ouvinte, toma os cuidados necessários com a sua voz? Nós gostaríamos de saber através do 0 operadora 11 974181456. Vou repetir a pergunta. E você? Toma os cuidados necessários com a sua voz? O nosso tema hoje, sua voz importa.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 974181456.
E o Conversa Franca de hoje traz a fonoaudióloga, professora de canto e proprietária do espaço Voz e Expressão, Priscila Ribeiro. Priscila, como foi cuidar da voz durante a pandemia? Você falou que você pegou o Covid-19. Como é cuidar da voz?
Pela restrição do meu uso vocal em algumas atividades vocais, né, como canto, eu tive mais atenção e minha voz foi mais utilizada na fala, com horários mais livres para prepará-la, para descansá-la. Desta forma, os cuidados foram maiores e melhores. Mas eu lido com clientes que entraram no completo destreino. Imagine você, comunicadora, tendo uma atividade contínua vocal e, em decorrência do que nós enfrentamos no início da pandemia, precisasse parar. Essa parada gera um destreino, que também gera esse destreino no ator, no cantor, que já vinha com a voz condicionada para determinada resposta vocal da atividade que ele exerce. Estas pessoas, elas entraram num destreino, junto também com essa lida emocional diante dos dias difíceis que nós temos enfrentado. Muitas com aspectos mais ansiosos diante dos seus desempenhos fizeram com que essa voz ficasse muito mais fragilizada. No meu caso, como o uso vocal cantado foi reduzido, eu pude dar a atenção devida para a minha voz falada.
O que a nossa voz diz sobre cada um de nós, Priscila?
Dora, a nossa voz é uma expansão de quem somos, fisicamente, emocionalmente e socialmente. Reflete nossa personalidade, nossa construção familiar, nossas orientações sobre a elaboração do nosso jeito de viver. A voz impacta nossos relacionamentos e pode, inclusive, colaborar para o sucesso profissional. Há estudos que, por exemplo, apontam que um distúrbio da voz pode trazer consequências sociais a partir das percepções sobre segurança e credibilidade, gerando implicações diretas no mercado de trabalho.
Ah, então a pessoa pode perder o emprego, é isso?
Pode.
Uau! Qualquer pessoa pode fazer aula de canto também para preservar a voz?
Sim, qualquer pessoa pode fazer aula de canto, desde que não possua nenhuma razão limitante, como surdez ou incapacidade de produzir voz. O canto só é possível como recurso preservativo vocal numa voz saudável, como uma ferramenta de habilitação vocal. Numa voz patológica, é necessário o alinhamento do otorrinolaringologista, o fonoaudiólogo e o professor de canto para uma abordagem reabilitativa bem-sucedida. Eu tenho um privilégio, por ser professora de canto, fonoaudióloga e cantora, de conseguir receber os meus alunos de canto, mesmo iniciantes ou aqueles que apresentam algum tipo de patologia vocal, poder direcionar a prática do canto para a sua saúde. Mas é importante que os profissionais se unam para conseguir chegar num caminho e num trajeto mais saudável para o seu cliente.
E como ser um amigo da voz?
Ah, ser um amigo da voz é articulando bem as palavras, sem realizar esforço vocal, mantendo uma voz, uma boa postura, na verdade, corporal ao falar ou cantar. Beber água com frequência para manter a hidratação das estruturas vocais. Você pode ser um amigo da voz, tendo uma alimentação saudável, rica em frutas e proteínas, usando roupas confortáveis que permitam uma boa movimentação de abdômen, tórax e pescoço, procurando reduzir a quantidade de fala durante quadros gripais, crises alérgicas e período pré-menstrual, evitando falar por longos períodos, principalmente em ambientes ruidosos. Você também pode ser um amigo da voz, evitando pigarrear, gritar e dar gargalhadas exageradas, evitando ingerir leite e derivados, bebidas gasosas e chocolates antes de utilizar a voz de forma contínua, evitando a ingestão de álcool em excesso, bem como outras drogas. Você também pode ser um amigo da voz em situações de comunicação do ambiente online, procurando manter o seu rosto bem iluminado, posicionando-se no centro da câmera, fazendo pequenas pausas para alongar o corpo, relaxar um pouco, e atentando para os primeiros sintomas de alteração vocal, como cansaço, ardor ou dor ao falar, falhas na voz, mudança de tom, pigarro ou rouquidão.
E o tema do Conversa Franca de hoje, sua voz importa. A nossa entrevistada, Priscila Ribeiro, ela que é fonoaudióloga, professora de canto e proprietária do espaço Voz e Expressão.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
E o Conversa Franca de hoje fala com Priscila Ribeiro e a minha pergunta para o ouvinte: você toma os cuidados necessários com a sua voz? Você pode dar a sua opinião através do 0 operadora 11 97418 1456. Priscila, de que forma a voz pode ser usada como uma ferramenta de inclusão social e empoderamento?
Dora, mediante cuidados para se ter uma voz saudável e adquirindo conhecimento especializado para termos representatividade por meio da voz. A voz é um instrumento de inclusão e igualdade de direitos. A partir do pleno exercício da nossa voz, podemos ocupar os mais variados espaços e legitimar nossos direitos como indivíduos.
E qual é o trabalho de uma coach em voz e comunicação?
O trabalho de um coach voltado para a habilitação vocal e comunicativa se dá em ter como foco principal o aumento do desempenho do coach, que seria o cliente, para que ele alcance seus objetivos pessoais e profissionais. No âmbito vocal e comunicativo, é oportunizar o coach ferramentas práticas com foco no resultado, esperando que estas pessoas solucionem suas questões vocais e comunicativas de modo organizado e estruturado para continuamente aperfeiçoarem suas ações.
E como proteger a voz sem antes proteger os ouvidos?
Uma voz de boa qualidade precisa de uma audição boa. Nós reproduzimos na nossa emissão vocal características proporcionadas pelo universo sonoro que nos envolve. Há um envelhecimento auditivo, que é a presbiacusia, como vocal, presbifonia, e neste envelhecimento nós iremos perder parte da capacidade destas funções, que hoje nós desfrutamos. A saúde vocal também depende da saúde auditiva, para que uma emissão de maior qualidade aconteça. Então, fazer exames periódicos para inspecionar estas funções é imprescindível.
Ah, exames periódicos. E que exames são esses?
Para audição, audiometria completa ou orientada pelo otorrinolaringologista para outras questões de queixa que você tenha. Para voz, é interessante que haja uma visita frequente, principalmente se você é profissional da voz, e faça a cada 6 meses um exame chamado nasolaringoscopia ou laringoscopia para inspecionar melhor esse aparato vocal. Mas é sempre importante colocar aqui, quem traça esse planejamento junto com você é o seu otorrinolaringologista.
E como se engajar nesta campanha desse ano Sua Voz Importa?
Desenvolvendo um comportamento vocal saudável, sendo voz ativa dos cuidados necessários para uma voz saudável e consolidando a mensagem que a voz é importante e requer atenções para o seu bom desempenho, contando com especialistas para um cuidado vocal integrativo ou buscando mais informações no www.sbfa.org.br.
Agora fala um pouco sobre o seu trabalho como compositora.
Dora, surgiu na infância, nas brincadeiras de expressividade que eu fazia através do canto, e foi criando um pouco mais de maturidade num show que eu realizava no quintal da minha casa. Eu movimentava as crianças da vizinhança inteira, montava cenário, ensaiava coreografia, e eu precisava compor canções que tematizassem cada bloco que eu realizava, assim. Porque o meu sonho era ser a Xuxa, eu não quis ser Paquita, então eu tinha que organizar tudo ali. Mas no passar dos anos, essas canções, elas foram criando mais profundidade e maturidade. Mas o interessante é que o desejo é mantido de que as minhas palavras, elas encontrem mais lugar e eu consiga me expressar melhor através das minhas canções, aquilo que eu sinto. Então é muito interessante ver os meus CDs como narrativas mesmo, é uma história que você acompanha. Então eu percebo que esse hábito se manteve.
E na igreja, qual foi o seu trabalho?
Eu trabalhava como ministra de louvor, hoje eu canto esporadicamente por conta das situações que eu tenho enfrentado com a minha própria voz. Mas eu, como ministro de louvor, também compunha canções, especialmente nos últimos anos, junto ao meu pai, quando ele pastoreava a igreja, de compor canções temáticas para as crianças, para os acampamentos, para o momento que a igreja estava lidando. E desse fruto saiu o ensaio sobre a dor, que é o meu primeiro CD, e outras canções que hoje eu estou podendo gravá-las. E o meu segundo CD, que também traz, pautado em 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre o amor, chama-se O Amor e Suas Canções. É um CD que conta muito sobre a minha espera relacionada ao amor, né, antes de casar e tudo, mas também como eu enxergava e como eu tenho aprendido mais sobre o amor, principalmente nos dias que nós enfrentamos hoje, que parece que ele está se esvaindo, né? A palavra amor hoje tem ganhado outras conotações. Mas isso é um papo para um outro momento.
Tá bom, então a gente vai ouvir depois uma das suas canções, logo após o término do programa.
Obrigada.
E você poderia deixar as suas redes sociais onde podemos encontrar mais informações sobre o seu trabalho?
Enquanto a atuação mediante Espaço Voz Expressão, eu estou no Instagram com o arroba Espaço Voz Expressão e no Facebook barra espaçovoz.i.expressão. E como artista, você me encontra no Instagram com arroba Sou Priscila Ribeiro no Facebook, como Priscila Ribeiro Artista e no YouTube também Priscila Ribeiro Artista.
Priscila, muito obrigada por participar. Foi muito bom te receber. Se você pudesse, numa frase só, resumir o nosso bate-papo hoje, qual seria?
Como é importante falar sobre voz, porque ela importa.
Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Te espero na próxima semana para mais um Conversa Franca. E nós ficamos por aqui. Apresentação de Dora Bomilcar. Trabalhos técnicos, Lilian Claro. E a produção da nossa querida Gabriela Gouveia. Até a próxima semana.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.